todas e a todos, muito boa tarde. Espero que tenham tido uma Páscoa feliz e vamos então iniciar a reunião. O primeiro ponto é a discussão do projeto de resolução 910 do PEV, de licenciar para erradicar o uso do glifosato. O ponto número 2 é a discussão do projeto de resolução 2014/13/4 do PAN, recomenda ao Governo um conjunto de ações com vista à limitação do uso de produtos que contenham glifosato. E eu perguntava à senhora e aos senhores deputados se vê algum inconveniente que a discussão se faça em conjunto, dado que é o glifosato que está em causa. O PSD está de acordo? PS? Está de acordo? Bloco de Esquerda está de acordo? CDS, senhor deputado Patrícia Fonte, está de acordo? Muito obrigado. Senhor deputado João Dias está de acordo? Senhor deputado José Luís Ferreira, está de acordo? Senhor deputado do PAN, também está de acordo? Então, assim sendo, tendo a vossa anuência, vamos iniciar a discussão. E tenho a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira do PEV, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bom, a Organização Mundial de Saúde declarou um efeito perigoso do glifosato para a saúde humana e até estabelecendo uma relação entre este herbicida e o cancro do sangue. Como sabemos, o glifosato tem uma utilização muito alargada na agricultura em geral, mas também pode ser facilmente encontrado à venda em grandes superfícies abertas ao público, para usos mais domésticos e é ainda muito usado na limpeza de vias públicas e também em linhas de água para controle de infestantes. Ora, assim que foi tornada pública esta classificação pela Organização Mundial de Saúde do glifosato como cancerígeno provável para o ser humano, os Verdes colocaram a questão na agenda da Assembleia e promoveram, aliás, um conjunto de debates e iniciativas, uma vez que consideramos que a partir dos resultados que afirmam que o glifosato tem efeitos sobre a saúde, o passo responsável, naturalmente, será tomar medidas que salvaguardem a saúde pública e o ambiente, maiormente sob a égide do princípio da precaução, como se já fosse pouco. Portanto, em último caso, seria o princípio da precaução. Porque, como é público, o atual governo PS aprovou um diploma, que é o Decreto-Lei 35/2017, e através do qual ficou interdito o uso do glifosato em jardins infantis, jardins e parques urbanos de proximidade, parques de campismo, hospitais e outros locais de prestação de cuidados de saúde, em residências para idosos e noutros estabelecimentos de ensino. Sucede que o referido diploma exceciona todos os outros locais e as situações em que comprovadamente não existem outros meios do ponto de vista técnico de controlo, ou quando for necessário para fazer face a este perigo que constitui um risco para a floresta, para a agricultura e também para ambientes naturais. Entretanto, a Comissão Europeia estendeu a licença do uso de herbicida no espaço da União Europeia por mais 5 anos, uma renovação, aliás, que na nossa perspectiva demonstra uma clarácia à multinacional que comercializa este herbicida, mas esta autorização representa um efetivo prejuízo para a saúde de milhões e milhões de pessoas dos países da União Europeia e também para o ambiente. E, portanto, os Verdes empenhados ainda nesta causa apresentam um projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo 3 coisas. A primeira é que o Governo promova formas de esclarecimento, designadamente a agricultores e autarquias, sobre os resultados relativos aos efeitos do glifosato sobre a saúde humana e que são, aliás, apontados pela Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro. O segundo pretende recomendar ao Governo que crie formas de incentivo e apoio, fundamentalmente aos pequenos e médios agricultores, na fase de transição para o uso de outros meios alternativos livres de glifosato. E, por fim, que o Governo desenvolva diligências que potenciem a não utilização do glifosato. E, portanto, é este o contributo dos Verdes nesta batalha que nós estamos em querer que se impõe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PAN, André Silva. Faz favor.
Sr. Presidente, o glifosato já foi detectado em análises de rotina a alimentos, ao ar, à água, da chuva e dos rios, à urina, ao sangue e até ao leite materno, tendo sido elaborados vários estudos ao longo dos anos que demonstram a sua perigosidade. A Organização Mundial de Saúde, através da sua estrutura especializada, IARC, Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro, sediada em França, declarou em março de 2015 que o glifosato, junto com outros pesticidas organofosforados, como carcinogénico provável para o ser humano. apesar de ter sido aprovada em 2016, aqui na Assembleia da República, uma resolução, a resolução 88, que recomendava ao Governo a promoção de um programa para a verificação de presença de glifosato na água, não se verificou a tomada de nenhuma ação neste sentido. Contudo, desde 2016, a Associação Não-Governamental Plataforma Transgénicos Fora tem vindo a testar a presença de glifosato em voluntários portugueses, sendo que em 2016 a amostragem foi aleatória, ou seja, nenhum dos voluntários escolhidos tinha uma preocupação particular com a alimentação. Relativamente aos voluntários de 2018, cerca de 80% assumiram consumir alimentos biológicos com regularidade. Em ambos os estudos se verificou que existia contaminação de glifosato em todos os voluntários testados, sendo que o valor médio da contaminação das amostras foi de 0,31 nanogramas por mililitro e o valor máximo de 1,2 nanograma por mililitro, ultrapassando cerca de 3 vezes, 300%, o limite legal na água de consumo, que é de 0,1 nanogramas por mililitro, segundo a diretiva 98/83 do Conselho Europeu. Apesar da Confederação de Agricultores Portugueses recomendar a utilização de herbicidas alternativos ao que incluem glifosato na sua composição, continua a ser o mais utilizado e é adquirido livremente. Para que os agricultores tenham conhecimento das alternativas existentes, é imprescindível que existam ações de apoio aos agricultores, nomeadamente ações de formação e sensibilização, para que possa haver uma transição sustentada e apoiada para um modo de produção biológico. Em Portugal, muitas têm sido as tentativas para abolir a aplicação deste herbicida, sendo que apenas ao nível municipal se tem vindo a verificar a substituição deste herbicida por alternativas mais sustentáveis, como onda térmica e mecânica, por exemplo, e herbicidas não sintéticos. Face à clara sobreexposição dos portugueses ao glifosato, torna-se essencial que sejam tomadas medidas para aferir o real impacto na saúde humana, assim como para a redução do risco de exposição. E nesse sentido, fazemos aqui 4 recomendações. O primeiro é que se efetue um estudo epidemiológico relativo à exposição dos portugueses a herbicidas contendo glifosato. Têm sido feitas várias análises, como a referi anteriormente, que não podem ser validadas como um estudo. A verdade é que são dados, do nosso ponto de vista, preocupantes e que pensamos que seria de todo o interesse dos cidadãos e do Estado saber-se se realmente existe ou não existe contaminação generalizada ou em que grau por parte dos cidadãos. E é tão só e apenas isto que pretendemos. O segundo é que interdito o uso de herbicidas sintéticos na limpeza urbana. Fica aqui claro que apenas pretendemos interditar em limpeza urbana, porque é possível, como alguns municípios já o fizeram, isto nada tem que ver com a prática agrícola. E relativamente à agricultura, na nossa recomendação número 3, aquilo que dizemos é que se devem apoiar os agricultores para uma futura transição para uma agricultura pós-glifosato nos próximos anos. Se nós entendemos, e isto é importante para o debate, que é possível, é desejável, é tecnicamente possível fazer essa substituição em meio urbano, entendemos que neste momento poderá não haver condições para se fazer já essa interdição no modo de produção agrícola. Entendemos, por isso, não recomendar interditar na agricultura, recomendamos sim que na agricultura se façam campanhas de sensibilização para uma transição. E o ponto número 4 é que se estimule o consumo através de campanhas de alimentos produzidos por agricultura biológica certificada e, evidentemente, através de ações de informação e sensibilização aos consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Álvaro Batista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados presentes. E começar por dizer, por colocar uma dúvida aqui na Comissão. A quem é que servem estes projetos? Quais são os interesses que poderão estar por detrás destes projetos? E porquê? Porque, em primeiro lugar, o glifosato, neste momento, já não está defendido por patente. O glifosato, neste momento, é de produção livre por parte de qualquer empresa química pode produzir glifosato e aliás, há no mercado muitos produtos com marcas variadas que incluem o glifosato como principal agente. E, portanto, a primeira questão que é preciso desmistificar é esta. Não há nenhuma multinacional que tenha interesse em que o glifosato permaneça no mercado. É a que sucede, é precisamente o contrário. Há multinacionais que estão interessadas em que o glifosato saia do mercado para que os seus produtos, produtos estes protegidos por patente, possam ganhar uma dominância no mercado. E isto é algo que tem que ser dito de forma absolutamente clara. E não é preciso ser o PSD a dizê-lo, qualquer senhor deputado, qualquer cidadão comum pode ir à internet e verificar isso, porque encontra as mais diversas fontes a certificá-lo. Aliás, quando tratamos de um produto que foi criado em 1970, repito, um produto que foi criado em 1970, que é comercializado em Portugal desde 1974, portanto, há 55 anos, quem saiba minimamente de normas de patentes tem que saber que não há já nenhuma defesa contra este produto. E é por isso que este produto é mais barato do que são os produtos com géneros existentes no mercado. Porque ele, neste momento, ao ser comercializado por várias empresas, está claramente num regime de concorrência e é por isso que ele é mais barato para os agricultores. Depois, dizer o seguinte, um produto que é assim tão perigoso e que é comercializado em Portugal e no mundo inteiro há mais de 55 anos, acho que é importante reconhecer que os efeitos não são assim tão visíveis quanto tudo isso. E quando falamos de estudos, como os senhores deputados sabem, temos estudos para todos os gostos. Há estudos a dizer que sim, há estudos a dizer que não, há estudos para todos, para quem queira, de todas as naturezas, mas esses mesmos estudos, se forem verificar qualquer outro tipo de contaminante dos tempos modernos, vai verificar que, como dizem alguns dos estudos, o mercúrio, o crómio, os metais pesados, toda a espécie de contaminantes aparece também na urina dos seres humanos, porque faz parte da forma como o ser humano, neste momento, bem ou mal, explora o nosso planeta. Depois é importante dizer-se às pessoas quais serão as consequências para as suas vidas da erradicação do glifosato. E a primeira consequência que é importante alertar é a subida generalizada dos bens de primeira necessidade. Não é necessário tirar nenhum estudo para saber, todos os cidadãos sabem, que os produtos da agricultura biológica, por muito saudáveis que sejam, são mais caros. E, a partir do momento em que a generalidade dos produtos produzidos fossem através da agricultura biológica, os preços iriam aumentar ainda mais, porque os recursos não são ilimitados, a terra é escassa e, por isso mesmo, se neste momento o Governo ou a Assembleia decidisse erradicar completamente o glifosato, seria o pão a subir, seriam os cereais a subir, a fruta, os legumes, a carne, o leite, os derivados de leite, e isso tem de ser dito. Tem de ser dito que, neste caso, quer portanto, o PAN, quer os verdes, têm em cima da mesa medidas que podem provocar diretamente a subida generalizada dos bens de primeira necessidade para as pessoas. Isso tem que ser dito. E depois dizer-se também que quem conheça aquilo que é a vida de uma Câmara Municipal ou de uma autarquia sabe que a utilização de herbicidas é essencial à manutenção do meio urbano. E as alternativas, falam-se delas como se fossem as coisas mais naturais do mundo, não são. Teriam de ser meios mecânicos, e os meios mecânicos era pôr pessoas a sachar os passeios e as bermas todas do país, E isso tem, em primeiro lugar, custos, porque é completamente diferente a utilização do glifosato ou de outro tipo de herbicida para fazer a limpeza do meio urbano ou contratar pessoas para o fazer. E depois, por outro lado, há as dificuldades inerentes a encontrar-se mão de obra disponível para o efeito, sobretudo na maior parte do país. A maior parte do país é o interior, onde, como todos os senhores deputados sabem, cada vez há menos gente devido às políticas do atual governo. E, portanto, a outra alternativa era a utilização de mecanismos de queima. Isto significava que os senhores deputados que apresentam estes projetos, o que pretendiam era que autarquias, câmaras e juntas de freguesia pusessem os passeios e as bermas a serem queimadas para destruir as ervas. Com uma outra consequência, é que nem os meios mecânicos, nem a queima, através de, portanto, da queima, através de mecanismos de maçaricos ou similares, não tinham a capacidade de destruir as raízes das plantas. E, portanto, aquilo que hoje serão uma ou duas intervenções anuais transformar-se-iam em intervenções mensais ou similares, a não ser que os senhores deputados quisessem que os nossos passeios, as nossas bermas, se transformassem em prados autênticos, porque no médio e curto prazo seria precisamente isso que iria acontecer. E, portanto, para concluir, dizer o seguinte. A Comunidade Europeia e o nosso país também têm mecanismos de controle dos efeitos dos herbicidas. O nosso Ministério da Saúde tem estudos feitos, estudos epidemiológicos feitos sobre o cancro, sobre todo o tipo de doenças do foro oncológico e nenhum deles evidencia que haja um efetivo perigo na utilização do glifosato e, na nossa perspectiva, perante tão gravosas consequências potenciais para os cidadãos, não se deve brincar com coisas sérias, muito menos criar alarmismo perante as pessoas relativamente a algo que é hoje em dia corrente. É corrente em Portugal há 55 anos e ninguém conseguiu descobrir nenhumas consequências efetivas para a utilização do glifosato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar o PEV e o PAN pelas respectivas iniciativas. Mas a primeira nota que queremos hoje aqui salientar é que neste domínio Portugal não está a zeros. Já muito estamos a fazer. Como sabem, o Governo já tomou medidas proibitivas relativamente a esta matéria. Da sequência de um estudo da EFSA, que revelou propriedades carcinogénicas da taluamina, substância coadjuvante de herbicidas contendo glifosato, o Governo proibiu de imediato a comercialização de herbicidas contendo esta substância. Entretanto, através do Decreto-Lei 35/2017, foi proibido o uso de glifosato em espaços públicos e implementou-se regulamentação, segundo a qual os produtos fitofármacos de uso profissional só podem ser adquiridos e aplicados por portadores de aplicador profissional de fitofármacos. Convém sublinhar que Portugal foi pioneiro na implementação desta medida ao nível da União Europeia. De igual modo, o Governo acompanha atentamente o debate sobre esta matéria no espaço europeu e manifestou total disponibilidade para prestar colaboração no estudo alargado e aprofundado sobre os efeitos do glifosato e dos respectivos resíduos na saúde humana. Estudo que a EFSA se comprometeu a levar a cabo na sequência do processo de renovação da licença do uso de glifosato. Além disso, a DGAV recomendou à APA que determine a inclusão da pesquisa de glifosato nos parâmetros de qualidade junto das entidades gestoras de abastecimento de água. O Governo tem, igualmente, em execução várias medidas de apoio aos agricultores direcionadas para a redução e eliminação da utilização de pesticidas. O Plano de Ação Nacional para o Uso Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos já prevê sessões de sensibilização, divulgação e o incremento de campos de demonstração de proteção integrada com o objetivo de divulgar produtos alternativos. A legislação também prevê a obrigatoriedade de aplicação universal dos princípios da proteção integrada que determinam que o agricultor, antes de recorrer à utilização de produtos químicos, recorra a outros meios de proteção das culturas quando existam. Em 2017, o Governo também já aprovou a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e o respectivo Plano de Ação, que se encontra em fase de implementação. Existe também um número cada vez mais crescente de autarquias, câmaras municipais e juntas de freguesia, que abandonaram o uso de glifosato, optando pela muda térmica e ou mecânica. Por isso, aquilo que apelamos é que haja uma visão holística do tema, que deve assumir exatamente essa interrelação com as questões da saúde pública, cruzando com aspectos relevantes de segurança ambiental, para além de fatores de risco que também necessitam de ser incluídos nesta equação. É, pois, nessa matriz de múltiplas variáveis que a nossa avaliação política deve ser realizada, sem nenhum preconceito ideológico e livre de qualquer condicionamento particular. É, pois, nesse entretanto, enquanto a ciência não apresenta respostas finais, aquilo que devemos exigir enquanto cidadãos é o aprofundamento de mecanismos que garantam a nossa biossegurança, que reforcem a nossa confiança nas instituições oficiais que acompanham e monitorizam a nossa segurança alimentar e ambiental. Nunca, mas mesmo nunca, perdendo de vista o objetivo maior, que é a proteção da saúde das populações e elevar o seu grau de proteção em relação a agentes potencialmente carcinogénicos, porque nesta matéria, meus caros, a inocuidade não existe. Muito obrigado.
Muito obrigado. E tem a palavra a senhora deputada do Bloco de Esquerda, Maria Manuela Rola. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta discussão sobre o herbicida, de facto, o glifosato enquanto herbicida, de facto, não é nova nesta Assembleia da República, já remonta pelo menos a 2015 e há definição por parte da Organização Mundial da Saúde como possivelmente carcinogénico em pessoas, sendo que está confirmado que é carcinogénico em animais. E nós estamos a ter esta discussão aqui hoje porque mais dados têm vindo ao de cima e temos que atuar sobre uma perspectiva de prevenção. Uma perspectiva de prevenção que, aliás, o Bloco de Esquerda já propunha em 2015, propôs enquanto projeto de lei em 2016, tendo havido, de facto, uma aproximação do Governo àquilo que a mobilização social e também os partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, aqui foram pedindo na Assembleia da República para que controle, de facto, a aplicação deste fitofármaco, sendo que ele é usado de forma generalizada, ou seja, quando nós estamos a falar em questões ambientais e de saúde pública, de facto, a prevenção prevê, ou deveria prever, controle na utilização, pelo menos no uso não profissional e em zonas bastante próximas da população. Nesse sentido, parece-nos bastante lógica, quer a apresentação dos Verdes, quer do PAN, destes projetos de resolução, que ainda não inscrevem em lei algumas alterações que, a ver do Bloco de Esquerda, e nós temos projetos nesse sentido, deveriam já estar inscritos em legislação, nomeadamente a proibição da aplicação em vias de comunicação e zonas urbanas e de lazer, lá está, prevenção, saúde pública, no uso não profissional, que muitas vezes também é aplicado até sem proteção e também por uma questão de proteção e de saúde pública das próprias pessoas que aplicam o herbicida e, por fim, a questão das análises serem, de facto, obrigatórias na água para consumo humano. Ainda assim, esta ideia da transição também na questão da agricultura e para os agricultores para uma forma de agricultura que tenha em conta esta ideia de prevenção na saúde e nos alimentos que nós comemos, mas também, e não menos importante, na prevenção, por exemplo, na desertificação, na deterioração dos solos, na questão da água, que hoje em dia está, de facto, muito em cima da mesa e é cada vez mais poluída e menos acessível para o consumo, quer humano, quer de animais, quer para a própria produção agrícola, ou seja, todas estas questões e também o facto de muitos insetos polinizadores, por exemplo, se verem afetados pelo tipo por estas utilizações, parece-nos de facto que nós temos que começar a agir numa perspectiva da prevenção e não numa perspectiva da extração e da rapidez da utilização de herbicidas, que depois de facto podem ficar mais baratos na aplicação, mas não ficam mais baratos no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, não ficam mais baratos quando temos que fazer construções ou outro tipo de iniciativas para garantir água para consumo, mesmo a forma como temos que tratar os nossos solos para reverter os efeitos que este tipo de pesticidas tem no solo e no ambiente, e também a questão da biodiversidade e da quantidade de espécies que se vêem afetadas por a aplicação deste tipo de compostos. Assim sendo, parece-nos que é mais do que lógico que comecemos a tratar e a encarar esta questão de uma forma concreta relativamente aos danos que tem no ambiente e que tem no ser humano também mais concretamente, porque de facto se os gastos não saem agora, sairão mais tarde com o que teremos que reverter pela aplicação deste tipo de medidas. Concordamos com os projetos em discussão e parece-nos que são de facto importantes, sendo que as alterações de facto têm vindo a ser tomadas, mas a urgência é outra, e aliás temos uma petição também aqui na Assembleia da República com mais de 15 mil assinaturas que pede bastante mais do que o que estamos aqui a discutir hoje. Existe já também uma mobilização popular em Portugal que vem pedir à Assembleia da República aquilo que estamos a discutir. Obrigada.
É a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS, estes dois projetos mostram mais uma vez um total desconhecimento destes partidos do PAN e do Bloco de Esquerda, relativamente, que são, desculpem, do PAN e do PEV, deputada Maria, é o hábito, não, mas é porque foi a deputada Maria Manuel Rola que falou e eu não tinha aqui o símbolo, mas não era, não seria estranho, mas um total desconhecimento, que são partidos ditos defensores do, que se intitulam de defensores do ambiente, mas que muitas vezes pouco sabem sobre aquilo que é a verdadeira conservação dos recursos naturais, uma agricultura e o que é de facto o papel dos agricultores na sociedade. E eu até perguntava ao Sr. Deputado André Silva o que é que eu não conheço, o que é uma agricultura pós-glifosato. Eu gostava de saber o que é que isto quer dizer. Ora, o glifosato, não se percebe o ataque que os senhores deputados e algumas pessoas fazem ao glifosato em particular, porque o glifosato é um herbicida como outro qualquer, não é diferente de outros produtos fitossanitários, de outros herbicidas, inseticidas, fungicidas, e portanto não se percebe o porquê deste ataque a este produto em particular e não um interesse generalizado em que os produtos fitofármacos sejam utilizados de acordo com o cumprimento das regras adequadas, que aliás é aquilo que se pretende numa agricultura profissional e evoluída, que é aquilo que a grande maioria da nossa agricultura é, e um apoio aos agricultores menos informados e menos capacitados para que possam cumprir os requisitos todos necessários e assim reduzir o risco. acusam muitas vezes de interesses, supostos interesses de estudos, dos estudos das empresas que, supostamente, de acordo com muitos dos senhores deputados e outros partidos que falam nestas matérias, acusam muito de imparcialidade estas empresas pelos estudos que fazem, mas eu pergunto o que é, onde é que está a isenção das experiências ou experimentações das organizações ambientalistas como a Stop OGM, que publicam pareceres opostos. Portanto, não cai por base o vosso argumento. Já foi o glifosato proibido em meio urbano, não apenas o glifosato, e aqui prova aquilo que eu estava a dizer, os herbicidas em meio urbano. Porquê? Porque precisamente, e aí faz sentido, no fundo, os animais, as crianças vão brincar, há certos sítios onde não faz sentido, até porque teria de estar o aviso, e essa situação já existe e, portanto, pede-se aqui para proibir aquilo que já é proibido. Depois, dizer também que não posso deixar de aproveitar dizer aqui que provoca-se deliberadamente, com muitas declarações que aqui foram proferidas hoje e que estão escritas nestes documentos, um pânico na sociedade que, infelizmente, é cada vez mais urbanizada e, por isso, muito permeável, por desconhecimento, porque precisamente por ser urbanizada, a esta informação que é errada. Confundem deliberadamente, na nossa perspectiva, perigo com risco. O perigo reduz com um conjunto de cuidados que reduzem o risco face ao perigo que determinado tipo de substâncias, neste caso, quaisquer produtos fitofarmacêuticos, têm. E por isso é que é obrigatório utilizar equipamentos de proteção individual, por isso é que é obrigatório cumprir as indicações que estão no rótulo e por isso é que há um conjunto de regras que têm de ser cumpridas e que não podem ser aqui ignoradas, que existem e que são cumpridas. Senhor deputado André Silva, cultivar uma horta urbana ou ervas aromáticas numa varanda não tem nada a ver com fazer agricultura e por isso é preciso informar corretamente, sem demagogia, todos os nossos concidadãos para que saibam exatamente o que estamos a tratar. Temos em Portugal, com as regras que a União Europeia nos impõe, com a formação que grande parte dos nossos agricultores têm e com aquela formação que aqueles que têm menos acesso a ela podem obter das organizações de agricultores que lhes fornecem produtos seguros, qualidade e a preços acessíveis. É, por isso, fundamental, na nossa perspectiva, relevar aqui o papel dos agricultores e dar voz aos agricultores, que são tão poucos, que gerem 2/3 do nosso território e que tantos como os senhores que são urbanos gostam de admirar quando passam ao fim de semana ou quando vão nas férias. E isto leva-me a perguntar, senhores deputados, em que mundo é que os senhores vivem, que se vivem numa realidade virtual, deixam à terra e falem daquilo que efetivamente devem falar e com seriedade e sem quaisquer demagogias, para não criar o pânico e não informar mal todos aqueles que desconhecem estes assuntos.
Colegas, por favor, pedia para não falarem, que a colega Patrícia Fonseca não está a fazer ouvir. Já acabou? Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos então aqui a discutir novamente a temática relacionada com a utilização de, neste caso, de um herbicida. Importa fazer aqui um enquadramento, ou seja, houve uma empresa que descobriu uma mina de ouro associada a um herbicida, a produção de sementes geneticamente modificadas, resistentes a esse mesmo herbicida. Isto criou, tudo vendido pela mesma companhia, criou aqui então a tal dita mina de ouro. Para nós, o PCP, a verdadeira questão está na utilização dos transgénicos resistentes a esses compostos sintéticos, sejam eles pesticidas, herbicidas ou inseticidas. A utilização dessas sementes pode até ser rentável para essas empresas que as produzem, pode até ser rentável para, em alguns casos, para o produtor, porque acaba por conseguir maiores volumes de produção que não conseguiria sem a utilização dessas sementes, mas não é certamente rentável para o planeta, para os solos, para a biodiversidade, para a saúde pública. Não podemos desligar toda esta questão associada ao glifosato com o facto de se ter perdido, de ter terminado o prazo das patentes. De facto, existem hoje no mercado mais de 750 produtos contendo glifosato. Com a perda da patente atualmente, qualquer indústria pode produzir glifosato, o que levou a que se trate de um dos herbicidas mais baratos no mercado e, simultaneamente, um dos mais eficazes no controle das tais ditas ervas daninhas, e que são infestantes e que têm uma aplicação desde a agricultura, às zonas urbanas, às envolventes das povoações. Foram iniciadas manobras, e não podemos deixar de reparar nesta questão, foram iniciadas manobras desligadas da ciência com vista à proibição do composto de domínio público com mais de 40 anos, barato e já experimentado, mas que fatalmente será substituído por um composto, neste caso agora patenteado, mais caro e cujos efeitos para a saúde ainda são desconhecidos. Até devemos ouvir aquilo que diz a DGAV e os seus técnicos, é que o glifosato, a venda de glifosato está a baixar e está a aumentar muito a aquisição de outros pesticidas ainda muito mais tóxicos do que o glifosato. Não quero com isto dizer, muito mais caros naturalmente, não quero com isto dizer que não se deva substituir o pesticida em causa. Significa que se devem ser pesados os riscos um a um. O glifosato é um composto químico classificado pela Agência Internacional para o Estudo do Cancro, classificado na lista, na categoria 2A. Esta classificação apenas nos diz que é potencialmente cancerígeno. Toda a gente sabe que esta instituição, esta entidade, na construção e na elaboração da sua classificação, apenas nos diz se é ou não possível, não nos diz e não tem em conta o nível de exposição. Também é importante que deveria ser considerado, e é necessário considerar, que há mais de uma dezena de relatórios que apontam o glifosato como seguro e que normalmente não são citados. Relatórios esses que até têm em consideração precisamente a avaliação do risco, ao contrário da Agência Internacional para o Estudo do Cancro, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e os seus investigadores dizem no seu relatório que não há conexão entre o glifosato e o cancro. Podemos neste momento colocar a questão: a substituição do glifosato pode ser feita por outras alternativas como sal, vinagre ou até mesmo água fervente, como agora muito se quer colocar a questão? É evidente que não. Não é a mesma coisa, e nem sequer as máquinas para o tratamento térmico abundam no mercado. O que é que mudou desde a última discussão aqui na Assembleia da República? Nada, praticamente nada. Foi aqui dito, agora nesta sessão, que uma pequena amostragem feita pela plataforma Transgénicos Fora se concluiu que todas as amostras de urina humana utilizadas estavam contaminadas com glifosato. Ora, os especialistas da ONU também se referiram relativamente a esse estudo, suposto estudo, sendo pouco provável que o glifosato, precisamente por isso, cause cancro. Se todos, 100%, estavam contaminados, pelo nível de prevalência e de incidência, então é muito pouco provável que o glifosato cause cancro. O PCP propôs, na altura, e foram aprovadas duas recomendações ao Governo, uma delas que era para a constituição da Comissão Multidisciplinar Permanente dotada de capacidade técnica e científica envolvendo entidades públicas com responsabilidades na área da saúde, do ambiente, da agricultura, do trabalho e da economia, para apreciar no mais curto prazo possível a conformidade com a informação científica e técnica disponível, a adequação das condições de utilização, enfim. Aprovou-se outra recomendação que visava estabelecer o calendário para a criação de uma lista de conformulantes não aceites para a inclusão nos produtos fitofarmacêuticos. Outras propostas que nós apresentámos foram rejeitadas, nomeadamente o que tinha a ver com a promoção da investigação pelos laboratórios públicos e pelos centros de investigação e no meio académico, não tendo sido aprovadas, mas para nós, para o PCP, não se pode esconder o problema do uso de químicos sintéticos na agricultura e ele vai muito mais além do glifosato. Para nós, a demagogia é inimiga da sensatez e, por isso, temos apresentado iniciativas que visam dar resposta, uma resposta ampla. Para o PCP, no plano nacional, no plano setorial e também no plano de cada concelho, de cada município, ao mesmo tempo que se faz um apuramento mais profundo de cada produto e os seus impactos, continuará o PCP a tomar iniciativa para propor a substituição de produtos com incidências mais nocivas por outros produtos ou métodos de intervenção que respondam às necessidades com riscos menores. Para nós, importa encarar esta questão do glifosato destes químicos sintéticos com muita seriedade. O facilitismo por o caminho, porque muitos enveredam e continuam a preferir pelo caminho do mediatismo, é uma questão, alinhando pela questão da defesa da saúde pública, é bem mais fácil proibir e proibir sem mais. Trará certamente algumas consequências, nomeadamente o que farão as autarquias, como controlarão as ervas daninhas, como impedirão pragas associadas a esta proliferação de ervas, nomeadamente o que tem a ver com, por exemplo, carraças. Enfim, claro que pode haver alternativas, mas devem ser avaliadas e planificadas. Esta é a questão. Terá que haver alternativas, mas devem ser planificadas, avaliadas, para que se possa encontrar soluções sem risco, porque aquelas que naturalmente estão na calha são a substituição de um produto com 40 anos de utilização, experimentado, por um outro produto que se desconhece os seus efeitos e que potencialmente poderá ser até bem mais, trazer bem mais riscos do que aquilo que são os conhecidos relativamente ao glifosato. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra de novo o Sr. Deputado José Luís Ferreira do PEV, se assim o pretender.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer alguns comentários, algumas coisas.
Srs. Deputados, por favor, ouçam o Sr. Deputado José Luís Ferreira do PEV.
Só para fazer aqui alguns comentários em relação a algumas coisas que foram ditas. O Sr. Deputado Francisco Rocha referiu que o Governo já tomou medidas. Nós dissemos, quando apresentámos o projeto, há de facto o Decreto-Lei 35/2017, que nós dissemos de forma positiva, ainda bem que o Governo avançou por aí. Curiosamente, aqueles partidos que entendem que o glifosato é absolutamente inofensivo não apontaram o dedo a este diploma quando ele proíbe, pelo contrário, aliás, a senhora deputada Patrícia Fonseca até teve o cuidado de referir que havia locais onde já era proibido, apesar do glifosato não fazer mal nenhum, já está no mercado há 55 anos e por aí fora. Quanto ao comentário da senhora deputada Patrícia Fonseca de que os autores dos projetos não conhecem, não sabem o que é a agricultura, não sabem, não conhecem, apenas um comentário. Presunção e água benta, cada um toma a que quer, ou então presunção e glifosato, cada um vai bebendo aquela que quer. Senhor deputado Álvaro Batista, do PSD, eu acho que há um erro de análise no comentário que faz e parte de um pressuposto também que não corresponde à realidade. O Sr. Deputado pode ser a favor da utilização do glifosato e teria toda a razão se o projeto, defendendo essa perspectiva, se o projeto, e agora refiro-me ao projeto dos Verdes, pretendesse proibir a utilização do glifosato. Mas não é isso que está em causa no projeto dos Verdes. Aliás, quando o PSD votar contra o projeto dos Verdes, não está a votar contra a proibição do glifosato. Está a votar contra o Governo poder esclarecer os agricultores e as autarquias sobre o uso do glifosato. Quando o PSD votar contra este projeto de resolução, não está a votar contra a proibição do uso do glifosato. Está a votar contra incentivos por parte do Governo, nomeadamente aos pequenos e médios agricultores, para uma fase de transição para largarmos o glifosato. Porque é verdade que já está no mercado há 55 anos, não vou falar aqui da agricultura biológica, dos produtos da primeira necessidade que vão ser inflacionados se o glifosato for abandonado, nem há necessidade de cavar as bermas. Aliás, já há alternativas às autarquias que já estão a fazê-lo, ou queimar as bermas, como o Sr. Deputado dizia. O que eu sei, e estudos também há, para quem encomenda o estudo normalmente encomenda o resultado, o que é verdade é que há aqui um organismo que se chama Organização Mundial da Saúde, que indicia efeitos perigosos para a saúde pública decorrentes da utilização do glifosato. E até sugere uma ligação entre a utilização do uso do glifosato com o cancro do sangue. Eu acho que só haver este indício, que é suficiente, porque nós estamos a falar de saúde pública e, portanto, estamos a falar de segurança alimentar, quando a segurança alimentar deve ser o ingrediente mais importante de qualquer alimento, e aqui faria todo o sentido que se aplicasse o princípio da precaução, havendo dúvidas. E, portanto, aquilo que o Projeto dos Verdes pretende, no fundo, é que o Governo esclareça os agricultores e as autarquias e que crie formas de incentivo e apoio para uma fase de transição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. André Silva, do PAN, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer aqui alguns comentários. O Sr. Deputado Álvaro Batista, do Partido Social Democrata, começou por dizer que este princípio ativo, o glifosato, já é de venda livre, que não está patenteado e, portanto, logo não há interesse por parte de nenhuma multinacional. Pouco nos interessa. Podemos discutir, num qualquer outro assunto, se o facto de uma multinacional de ter o patenteamento de sementes e transgénicos, e podemos eventualmente perceber se há ou não há alguma consequência negativa relativamente a esta medida. Não estamos aqui a falar de mercado. Não me interessa, não. Para nós é absolutamente irrelevante que o glifosato esteja ou não esteja patenteado, esteja ou não seja de venda livre. E, portanto, não, esse tipo de debate ideológico, para nós, para si pode fazer qualquer sentido, para outros partidos, para nós não nos faz sentido. Este é um problema de saúde e, aliás, eu não percebo, desde o início, porque é que estes projetos são debatidos na Comissão da Agricultura. A Comissão da Agricultura, desculpe, quando os projetos, todos os projetos que são debatidos, foram debatidos, quer de lei, quer de resolução, apontam para problemas de saúde, eu parece-me que a Comissão competente para debater esses projetos, os que já foram debatidos, e este devia ser a Comissão de Saúde e não a Comissão de Agricultura. Trata-se de um produto de utilização agrícola que provoca ou não eventuais problemas de saúde. E, portanto, ele não devia sequer, a discussão, ter lugar aqui. Depois disto, se ele é assim tão perigoso, é preciso reconhecer que os efeitos não são assim tão nocivos. E, Sr. Deputado, eu só queria lhe dizer que, mais uma vez, o IARC da Organização Mundial de Saúde vem dizer que a exposição ao glifosato em animais é claramente e comprovadamente carcinogénico. E que em pessoas é provável. E, portanto, aqui estamos perante uma probabilidade e devemos utilizar e devemos adotar o princípio da precaução. E quando se diz aqui, e que o senhor também o disse, que há estudos para todos os gostos, estudos ditos científicos para todos os gostos, eu gostava de dizer qual é a diferença na forma de trabalhar cientificamente entre a EFSA, que os senhores alegam tantas vezes, ou a Agência de Químicos Europeias, e a IARC da Organização Mundial de Saúde. Há aqui duas diferenças fundamentais. A IARC da Organização Mundial de Saúde, ao contrário da EFSA e da Agência Química...
Senhores deputados, por favor, não interrompam. Faz favor de continuar e peço desculpa.
O IARC da Organização Mundial de Saúde exclui claramente qualquer cientista que tenha relações com a indústria. Estes não fazem parte dos painéis. E na EFSA, na Agência de Químicos Europeus, eles fazem parte. E por outro lado, na OMS, são excluídos todos e quaisquer estudos que não estejam publicamente disponíveis, ou seja, estudos secretos que, por definição, não são estudos científicos. E aqueles estudos que são analisados, estudos científicos que são analisados pela EFSA e pela Agência de Químicos Europeia, são estudos que não estão acessíveis ao público e, portanto, vale o que vale. E, portanto, cada um, evidentemente, valida os resultados que quiser, utilizando métodos completamente diferentes. Depois, aqui, gostava de chegar aqui, Sr. Deputado Álvaro Batista, dizer que não é sério, não é honesto da sua parte, dizer que é importante referir às pessoas, no debate o senhor diz isto, as consequências daquilo que o PAN está a propor, nomeadamente no custo e nos bens de primeira necessidade. O PAN tem escrito e redigido, disse-o aqui publicamente no debate, que não pretende limitar nem introduzir qualquer tipo de proibição na produção agrícola. Eu disse e referi-o, está aqui, está no título, está na exposição de motivos e disse-o e volto a repetir. A proibição que pretendemos é só e apenas para meio urbano. Este projeto, bem como os outros projetos de lei que nós temos e que já deram entrada, em rigorosamente nada tocam na agricultura. Eu vou repetir aquilo que disse no início. Neste preciso momento, face ao tipo de produção que nós temos em Portugal, não é possível neste momento fazer substituições de glifosato. E por isso defendemos uma agricultura pós-glifosato. Eu referi isso, claramente, e portanto não é sério referir que o nosso projeto tem impactos na agricultura quando nós não falamos em agricultura. Depois falou nas questões da Janão, falou que era do PF, que era do PAN. Depois falou na questão das alternativas, que depois, agora em meio urbano, que isto implicaria ter pessoas a sachar passeios. Não há, as câmaras municipais, as várias câmaras municipais que adotaram várias alternativas, ninguém sacha passeios porque não é possível, não é execuível, sachar passeios. E, portanto, há a mão da mecânica, há a mão da térmica e, portanto, se há vários municípios que já o adotaram, nomeadamente do Partido Social Democrata, é porque é possível. É porque é possível. Bom, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista, ele disse que o Governo já tomou medidas restritivas e é verdade. E é verdade. Mas aquilo que está neste momento definido é que é proibido, é interdito a utilização de glifosato nas imediações, numa determinada distância, de creches, de jardins de infância, de escolas, de jardins, num determinado raio. É verdade. Mas, fora dessas situações, na maior parte das zonas urbanas, em avenidas e ruas extensíssimas, onde passam milhares e milhares de pessoas, não está de facto proibido. E portanto, por isso mesmo, e porque existem cada vez mais autarquias também do Partido Socialista a abandonar o uso do glifosato, é porque é possível, porque é que o Partido Socialista não nos aprova o ponto número 2, que diz interdito o uso de herbicidas sintéticos na limpeza urbana. E, portanto, no fundo é estender aquilo que o Governo já e bem implementou, ok? Só que fora destas zonas e do alargamento dessas distâncias, a todas as áreas urbanas. E, portanto, parece-me absolutamente sensato. O Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Rocha, nada referiu, eu gostava que de facto pudesse referir, alguma coisa sobre o nosso ponto número 1, que é efetuar um estudo epidemiológico relativamente à exposição dos portugueses a herbicidas contendo glifosato. Eu referi também, porque sou sério, que os dados que vieram da plataforma Transgénicos Fora não são um estudo, nem pretendem ser um estudo científico, nem podem ser como tal. Nem estou aqui a defender. São um sinal de eventual alarme, de eventual preocupação. E acho que é importante os portugueses e o Estado, acho que é sensato saber se de facto estamos ou não estamos contaminados. Nada disso, não se está a validar aqueles resultados como um estudo. Okay? Acho que devia o Governo adotar isso. Quanto, e por último, às declarações à posição da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, portanto, nada de novo no primeiro argumento, o desconhecimento total do mundo rural, portanto, essa é sempre a mesma narrativa, é a K7, portanto, cada vez que se debate qualquer tema na Comissão de Agricultura, e portanto, só de facto o CDS e a deputada do CDS é que percebem todos os assuntos do domínio da agricultura. Até inclusivamente, vejam lá, dos impactos na saúde decorrentes da utilização de glifosato. Mais uma vez, o que é uma agricultura pós-glifosato? Senhora Deputada Patrícia Fonseca, deve ter lido, com certeza, não sei se leu, eu acredito que tenha lido, o nosso projeto de resolução. O nosso projeto de resolução, no que está escrito, e de acordo com aquilo que eu disse e referi, nós não queremos fazer qualquer tipo de restrição na agricultura. Já expliquei isso, já o disse duas vezes, vou repetir pela terceira vez. Espero, portanto, ou seja, aquilo que nós pretendemos é só e apenas para meio urbano. Uma agricultura pós-glifosato, sendo o glifosato e os pesticidas tendencialmente negativos para a saúde humana, que podem ter consequências negativas para a saúde humana, nós devemos, idealmente, promover ações, como defende a CAP, promover ações de informação aos agricultores para utilizar técnicas alternativas. E eu sou o primeiro a reconhecer, desculpe, eu sou o primeiro a reconhecer, já lhe disse que neste momento não é, face ao modo de produção intensiva, é impossível neste momento substituir o glifosato. Agora, pensamos que é absolutamente sensato caminharmos para esse sentido. E, portanto, não venham aqui dizer que nós queremos fazer restrições à agricultura, porque não é verdade. Acusam muitas vezes, já lhe referi os interesses das empresas e dos estudos que fazem, já lhe referi como é que trabalha a EFSA, já lhe referi como é que trabalha a OMS, qual é que é o método científico de cada um. Depois diz que quer proibir aquilo que já é proibido em meio urbano. Não é verdade, senhora deputada? Já respondi ao senhor deputado Francisco Rocha. Não está na legislação portuguesa proibido a utilização do glifosato em meio urbano. Está, sim, proibido em alguns locais, com algumas distâncias. Pronto. Então, se de facto se reconhece algum risco, alguma perigosidade por parte desta substância, o que nós entendemos, e porque existem alternativas já em várias câmaras, é que se pode estender essa proibição a todo o meio urbano. Que queremos criar pânico? Não queremos criar pânico, apenas e só queremos ser precaucionários. Nada mais, não há aqui nenhuma frase, nem dita por mim, nem na exposição de motivos, que queira criar pânico, pelo contrário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem é que dos outros partidos quer usar mais a palavra. Alba Batista, tem a palavra, faz favor.
Só para deixar aqui duas notas finais, Sr. Presidente e senhores Deputados. Dizer que, na nossa perspectiva, a segurança alimentar já hoje é assegurada no nosso país pelas instituições do Estado de Direito, do nosso Governo. Em primeiro lugar, a esmagadora maioria dos produtos têm que obedecer a uma coisa chamada produção integrada, o que significa que todos e cada um dos pesticidas que são aplicados em cada cultura tem que ser registada e tem que estar previamente homologada para essa mesma cultura. Depois, na eventualidade de algum agricultor não cumprir essas normas, o Ministério da Agricultura faz pesquisas regulares, submetendo produtos concretos à análise para verificar se os mesmos apresentam alguns indicadores químicos superiores aos limites legais ou se, inclusivamente, alguma substância proibida foi aplicada num qualquer produto. Isto, quando eu falo de substância proibida, estou a falar de substâncias proibidas para determinados produtos, porque o nível de exigência que existe hoje já diz quais são as substâncias que podem ser aplicadas em alguns produtos e quais aquelas que não podem ser. Depois dizer o seguinte, os cidadãos hoje já podem optar, e desde há vários anos, por consumir produtos relativamente aos quais não existe nenhuma espécie de químico. Estamos a falar nos produtos da agricultura biológica. E, portanto, nessa medida, qualquer cidadão que queira ter a certeza que consome exclusivamente produtos sem químicos, compra produtos da agricultura biológica no supermercado, paga o preço mais caro que eles custam, mas tem pelo menos a certeza que tem segurança alimentar. E, portanto, esta questão da segurança alimentar, na nossa perspectiva, é uma falsa questão, porque os cidadãos podem optar. E depois dizer o seguinte, que para nós é algo contraproducente, sem haver nada de concreto, dizer-se que aos produtos que vão ser consumidos pelas pessoas, porque o sistema não permite, se pode aplicar glifosato, e aos passeios e às estradas que são simplesmente pisados pelos sapatos, já não pode. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Senhores Deputados, dado que não há mais intervenções, vamos passar ao ponto seguinte. Foi feita a discussão destes três pontos. E o ponto seguinte é a discussão do projeto de resolução 2065/13, 4º PCP, que recomenda ao Governo que disponibilize e divulgue regularmente a informação relacionada com as respostas criadas no âmbito da prevenção, contingência, regulação e apoio aos agricultores e produtores pecuários em situações de seca. Os
Sr. Carlos Matias, quer usar a palavra para que efeito?
É para o efeito de requerer o adiamento deste ponto.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, está adiado.
Vamos passar ao ponto seguinte. Ponto 4, discussão do projeto de resolução que recomenda ao Governo, é do Bloco de Esquerda, melhores condições de crédito ao financiamento da limpeza florestal. Ó, colegas, desculpem lá. Desculpem. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor. Tem a palavra, faz favor.
Peço desculpa, não estava atento. Obrigado, Sr. Presidente. A situação, creio que é descrita de uma forma clara nos considerandos do projeto de resolução. O Governo criou uma linha de crédito para apoiar as câmaras municipais, uma linha de crédito no montante de 50 milhões de euros, para financiar operações de limpeza obrigatória de terrenos florestais nos casos em que os proprietários as não executam atempadamente e, inclusivamente, numa reunião aqui da Comissão de Agricultura, a dada altura, o Sr. Ministro da Agricultura admitiu que, no caso de os proprietários não dispusessem de recursos próprios para executar essas operações, eventualmente esses financiamentos poderiam eventualmente ser dispensado o respectivo reembolso. Ora, acontece que, e enfim, isso este facto foi noticiado pela comunicação social e depois confirmei contactando alguns autarcas, da linha de crédito de 50 milhões de euros apenas foram utilizados 7 milhões de euros, isto é, cerca de 14%, o que quer dizer que algo não funcionou bem aqui. Portanto, aquilo que se afigura como uma boa ideia e uma boa iniciativa acabou por ter uma execução que de alguma forma levou a que ficasse muito aquém dos objetivos declarados. E, portanto, em primeiro lugar, como se diz, acabou por não ser identificado nenhum caso em que o reembolso eventualmente pudesse ser dispensado. E foi imposto o reembolso em todos os casos. Depois, a teia burocrática para aceder a esta linha de crédito, segundo vários autarcas com quem falámos, e que veicularam também essa informação publicamente, era extremamente complexa, o que desmotivou alguns deles. E depois, ao contrário do que diz o decreto-lei, que criou e que regulamenta esta linha de crédito, que é o Decreto-Lei 22/2018, que admitia que o financiamento fosse feito à anteriori ou à posteriori, veio ser exigido, ao contrário dessa determinação, do texto do próprio Decreto-Lei, que as despesas tivessem sido executadas antes e que depois o financiamento seria à posteriori. Isto é, as câmaras teriam que avançar com o dinheiro, quando nem sequer é isso que estava que era exigido no próprio Decreto-Lei. E, portanto, isto está a ser este conjunto de circunstâncias que levou a que uma boa ideia, uma boa iniciativa tenha depois tido esta execução tão minguada, passa a expressão. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a recomendar, a propor que a Assembleia recomenda ao Governo, é que cumpra exatamente aquilo que está no Decreto-Lei, isto é, que o financiamento seja garantido, sejam as despesas realizadas à anteriori ou à posteriori, de maneira a que as câmaras municipais, sobretudo aquelas que dispõem de menores recursos financeiros, possam avançar com os trabalhos, com um financiamento anterior, que sejam definidas as condições para as condições e, enfim, os mecanismos para que possa haver um reembolso, serem desobrigados de reembolso quando os proprietários têm comprovado insuficiência económica, portanto que seja definido com rigor em que circunstâncias é que isso pode acontecer, que promove e dinamiza estas operações de financiamento e que depois, em articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que nos parece ser a entidade que por ligação às autarquias, está em melhores condições para colaborar neste trabalho, sejam reavaliadas as necessidades dos municípios e redimensionado o montante a disponibilizar em novas linhas de crédito, que de modo a que possa ser concretizado os objetivos anunciados quando se anunciou este financiamento de 50 milhões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para debater e discutir o projeto de resolução o Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques.
Boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Diz o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, que o Decreto-Lei número 22 de 2018 foi uma boa ideia e uma boa iniciativa. Ora, diríamos que boa ideia e boa iniciativa seria aquela que eventualmente tivesse um apoio aos pequenos proprietários para executarem estas tarefas. Nós verificamos que diariamente assistimos à colocação de alguns cartazes, alguns outdoors, do Bloco de Esquerda a congratular-se com algumas medidas efetivas concretizadas pelo Governo, nomeadamente até de apoio aos urbanos, aos espaços sociais e outros. Bom seria, boa ideia, boa iniciativa seria se o Bloco de Esquerda tivesse a capacidade de pôr outdoors nos apoios aos pequenos proprietários e pequenos produtores florestais que cumprissem a legislação em vigor, nomeadamente a legislação da prevenção dos focos florestais e da limpeza das faixas de proteção. Essa sim seria uma boa ideia, uma boa iniciativa. Aqui estamos em presença de factos concretos que foram divulgados pelo Sr. Deputado Carlos Matias, nomeadamente com a utilização desta linha de crédito e a prova de que ela foi demasiado burocratizada, aí estamos de acordo, que ela foi demasiado pesada, que ela não foi exatamente para ser executada. A prova é que apenas foram utilizados 14%. Mas 14% que não foi nenhum apoio, porque, tal como diz o Sr. Deputado Carlos Matias, reembolso não foi dispensado nenhum, ou seja, foram desses 7 milhões que foram utilizados, não houve nenhum reembolso que fosse dispensado. Portanto, podemos concluir que efetivamente não houve aqui nenhum apoio público à realização daquelas operações que são obrigatórias por lei e que os pequenos proprietários tiveram que fazer. Mesmo verificamos também que os próprios municípios ficaram por dificuldades financeiras de poder cumprir aquilo que a lei determina, porquanto a lei determina que os municípios são obrigados a substituir-se aos pequenos proprietários para cumprimento da legislação em vigor. Ora, acontece que os municípios não têm capacidade financeira e, tal como o Sr. Deputado Carlos Matias disse, o facto de o pagamento ser feito a posteriori não permite que os municípios realizem estas operações porquanto não têm capacidade financeira para o fazer. Por isso, concordando com aquilo que o Bloco de Esquerda aqui recomenda, mais gostaríamos era que efetivamente não fosse uma recomendação, mas fosse sim uma medida que o Bloco de Esquerda poderia ter com o Governo e com o Partido Socialista e com os outros partidos que apoiam este Governo, tivesse não uma recomendação, mas uma medida concreta em sede de orçamento para apoio aos pequenos proprietários, para apoio também aos municípios, ou seja, que não onerasse ainda mais os pequenos proprietários e todos aqueles que, contribuindo para o sequestro de carbono, contribuem para o equilíbrio ambiental e para o bom ambiente que todos nós respiramos e que todos nós usufruímos. Era aquilo que se nos oferece dizer relativamente a este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Santino Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos perante um projeto de resolução que me apetece dizer que é de tão honesto na sua propositura, bastante singular. Porque se formos ver e verificarmos bem, o que o Bloco de Esquerda nos propõe é que a Assembleia da República recomenda ao Governo que cumpra a legislação. E pede-lhe que cumpra a legislação porquê? Pede-lhe que cumpra a legislação porquê? O interesse do Governo com a legislação existente foi fazer chegar uma linha de crédito de 50 milhões de euros aos municípios, porque conhece a realidade do terreno. Apoiar diretamente pequenos proprietários, designadamente nas zonas rurais do interior, era deixar de fora a realização de quaisquer trabalhos de limpeza e de prevenção nas suas próprias propriedades, porquanto todos nós sabemos que a falta de meios humanos e técnicos para realizar esse trabalho é uma realidade. Se as próprias autarquias o sentem, o que não sentiriam octogenários proprietários de pequenas parcelas espalhadas pelo território? Isto é, a intenção absoluta e final do Governo, que é aplicar o conceito que consolida cada vez mais que não há alternativa à limpeza das áreas rurais na prevenção dos focos florestais, era ficar por terra. De maneira que o Governo deve agilizar os procedimentos e facilitar o acesso dos municípios interessados, como seu objetivo essencial, para que as verbas disponibilizadas, ou ainda mais, se necessário fosse, pudessem chegar aos municípios e concretizar na prática as medidas previstas na legislação em vigor. Porque uma legislação, quando não é aplicada na prática, das duas uma, ou está ultrapassada ou não serve à realidade a que se dirige. Ora, se todos defendemos a prevenção e a limpeza das áreas florestais e o papel insubstituível das autarquias, é necessário que as autarquias que não têm meios possam ver disponibilizadas antecipadamente as verbas para terem uma intervenção realista no território e poderem levar a cabo aquilo que o Governo pretende preconizar. De maneira que agilizar os procedimentos é também aquilo que é a intenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Eu diria também que o CDS concorda genericamente com este projeto do Bloco de Esquerda. Aliás, de facto, o que este projeto vem pedir é que o Governo cumpra aquilo que não fez, que disse que fazia e que não fez, e agilize aquilo que aquilo que disponibilizou e que na prática não serviu a ninguém. As autarquias, o que se constatou na realidade foi que, apesar do Sr. Primeiro-Ministro ter ido, salvo erro, no Dia das Florestas, ter muito, com pompa e circunstância, congratular-se com a limpeza das faixas, a realização das faixas de gestão de combustível, que foi feito com grande esforço das autarquias, dos proprietários, ou sobretudo dos proprietários, mas também de algumas autarquias que se empenharam nisso, e diga-se em bom da verdade que as poucas autarquias que resolveram substituir-se aos proprietários, viram-se obrigadas a assumir elas esse encargo, porque a linha de crédito não foi disponibilizada. Aliás, um presidente de Câmara do nosso distrito, o Sr. Deputado Carlos Matias, até disse na altura: alguém se distraiu com isto. Ou seja, será que se distraíram, ou que assinámos um protocolo, iam mandar-nos a minuta do contrato, mas nunca o mandaram. E eu pergunto se, de facto, o objetivo que o Governo tinha era que a linha de crédito fosse utilizada ou não fosse utilizada. Eu recordo-me bem, estava aliás presente no Congresso da Associação Nacional de Municípios, quando o Primeiro-Ministro foi anunciar que tinha 50 milhões de euros disponíveis para que as autarquias realizassem essas limpezas. E, portanto, isto para dizer que, de facto, se o Governo obriga as autarquias a substituírem só os proprietários, nós sabemos que muitos pequenos proprietários não têm recursos financeiros para fazer esta limpeza estas faixas de gestão de combustível, que o Governo, muitas delas até quase que parece que se esquece que aquilo é uma área, é terreno rural e que tem algumas exagero naquilo que é o conceito de limpeza. Porque uma coisa é gestão de combustível, outra coisa é limpeza, completamente diferente. Eu diria que estamos completamente de acordo, mas de facto não posso deixar de achar caricato que o Bloco de Esquerda se congratule com tantas conquistas que consegue dos seus acordos com o Governo em meios urbanos onde dois terços do país vive, onde nós vamos quase cair para o litoral e onde chamam a si os louros de terem conseguido essas propostas e, de facto, aqui não tenham o mesmo cuidado. Há uma preocupação que a nós, CDS, que temos levantado e que não vimos aqui refletida neste projeto, que é como é que o Governo, o que é que o Governo considera e como é que define quem são os proprietários que têm poucos recursos, o que é poucos recursos, porque está definido na lei que quem tem poucos recursos, as autarquias, não vão ter de devolver ao Estado as verbas que gastarem dos trabalhos das pessoas que tenham poucos recursos, mas de facto esse nível de poucos recursos não está definido em lado nenhum, se calhar porque era a mesma intenção que essa verba da linha de crédito não fosse utilizada. Da nossa parte, como é óbvio, não podemos não apoiar que este assunto fique resolvido e que haja um maior número. Salvo erro, foram duas autarquias que conseguiram efetivamente realizar o contrato e que não viram dinheiro nenhum, e portanto óbvio, uma delas conseguiu agora recentemente alguma verba, e portanto isto, de facto, alguém se distraiu com isto e é preciso mudar este ano esta linha de crédito funcione como deve ser e que haja a possibilidade da gestão ser feita como deve ser.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, com a vossa compreensão, vou passar a palavra a mim própria enquanto deputado do PCP. E relativamente a este projeto em discussão, dizer que, bem, após os incêndios de 2017, nós sempre dissemos que nada poderia ficar como dantes, quer em termos da prevenção, quer em termos, mesmo propriamente dito, do combate, dos três pilares, aliás, dos incêndios. O PCP sempre manifestou a sua discordância relativamente ao caminho seguido por o Governo, aliás, pelos diversos governos. O grande erro dos sucessivos governos tem sido de achar que está no caminho certo e que estão a ser tomadas as medidas corretas, por isso mesmo, achando que estão no caminho correto e no caminho certo, não tomam as medidas necessárias e aquelas que, de fundo, vão resolver aquilo que tem a ver com a prevenção dos incêndios. Naturalmente que a limpeza e a questão que tem a ver com as faixas secundárias de prevenção de incêndios são importantes, são relevantes, mas não é a solução para os incêndios. Assim fosse, e assim teríamos nós a solução, se fosse apenas a solução dos incêndios fosse apenas a limpeza. Entendemos sempre, desde a primeira hora, que discordávamos da transferência de responsabilidades por parte do Governo, por parte do Estado, para as autarquias. Este Governo entende responsabilizar as autarquias e é bem a prova disso a utilização o nível de execução desta linha de crédito. Com 50 milhões de euros disponíveis, apenas utilizar 7 milhões significa que há, por um lado, autarquias que estão a fazer o trabalho e recorrendo aos seus fundos e aos seus meios próprios, significa que há também, provavelmente, alguma dificuldade. Aliás, as autarquias manifestam-se publicamente e dizem que candidatar-se a esta linha de crédito é um desgaste de energia e é um gasto suplementar de dinheiro e, nesse sentido, assumem elas próprias o encargo. Nós entendemos que deveria ser o Estado a apoiar as autarquias e os produtores, os pequenos produtores, que não têm a capacidade para, por si, fazer estas limpezas, porque quando um produtor está a proceder à limpeza, e neste caso à prevenção dos incêndios, não está a fazer um serviço único e exclusivamente dirigido a si, está a fazer um serviço dirigido à sociedade, dirigido à população, dirigido até aos seus vizinhos, prevenindo por essa via os incêndios. Nesse sentido, o PCP entende que esta linha de crédito, nós nunca tivemos de acordo com ela. Esta linha de crédito deveria ser antes uma ajuda aos municípios, um apoio que o Estado deveria dar aos municípios, no sentido dos municípios, sempre, toda a vez e hora que os proprietários não tenham capacidade de o fazer, possam os municípios fazê-lo, mas dotando os municípios de meios e capacidades financeiras, técnicas, humanas, para o concretizar. Disse. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, quer usar a palavra. Faz favor, Sr.
Sim, Sr. Presidente. Eu agradeço as intervenções das senhoras e dos senhores deputados e queria dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, quero agradecer a intervenção do Sr. Deputado Maurício Marques, a intervenção política, inteligente e caso raro agora vindo dessa bancada nos últimos tempos, feita de forma elegante. E, portanto, dada a sua raridade do estilo, gostaria de deixar sublinhado. Depois queria dizer o seguinte: uma boa ideia não mata outra boa ideia. Isto é, se esta ideia é boa, não quer dizer que o apoio aos produtores florestais também não seja uma boa ideia. Portanto, uma coisa não invalida a outra. E aliás, o Sr. Deputado Maurício Marques sabe-o bem, bastas vezes nesta Assembleia, quer em plenário, quer nesta Comissão, defendeu o Bloco de Esquerda o apoio aos pequenos proprietários florestais em diversas circunstâncias. Embora nós achemos que esse apoio aos proprietários florestais deve ser no sentido de promover a sua gestão agregada, através de unidades de gestão florestal ou forma qualquer, e deve ser para remuneração daquilo que muito bem referiu, dos serviços ambientais que são prestados. E, portanto, é essa a matriz do nosso pensamento no que se refere ao apoio aos pequenos proprietários florestais, que, de facto, devem ser apoiados. De facto, relativamente ao Partido Socialista, de facto, o Governo fez uma legislação e depois não a cumpriu. Enfim, sendo um pouco, se quisesse ser perverso, se calhar a vontade não era muita. Mas enfim, não quero fazer interpretações psicologistas sobre isso. Acho que nós cumprimos, a Assembleia cumpre o seu papel quando aponta um caminho e que fiscaliza uma determinação que deveria ser feita e que não foi feita. De facto, não está definida as condições, respondendo um pouco à questão que levantou a Sra. Deputada Patrícia Fonseca e que também referiu e bem, é que a própria legislação não prevê os casos em que não deve ser feito o reembolso. Ela foi verbalizada, essa possibilidade foi verbalizada pelo Sr. Ministro Capolas aqui nesta Comissão, mas depois essa possibilidade não está plasmada na legislação que foi escrita, preto no branco, e que foi publicada. E, portanto, essa possibilidade deve ser plasmada num decreto-lei ou noutra legislação, criando os mecanismos, e, enfim, não cabe à Assembleia definir, enfim, de uma forma detalhada, esses mecanismos, mas definindo as condições em que pode haver dificuldades ou impossibilidade de reembolso e os mecanismos de verificação que têm que ser rigorosa para não haver, enfim, aplicações abusivas. E, portanto, de uma forma genérica, acolho com agrado os comentários que foram feitos e agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao ponto 5 da ordem do dia. Discussão do projeto de resolução número 2088/13, que recomenda ao Governo a criação da Empresa Nacional de Dragagens. Sim, Sr. Deputado.
Desculpe, Sr. Presidente. Eu gostava de perguntar se estes projetos, de facto, fazem sentido ser discutidos nesta Comissão ou se não fazem. Para mim, dragagens ou é a Comissão de Economia ou é a Comissão de Ambiente. Não faz sentido estes projetos terem vindo parar esta Comissão na nossa perspectiva.
Sr. Deputado, nós, enquanto Grupo Parlamentar do PCP, entendemos que, compreendendo aquilo que está a colocar, o que está em causa aqui é a segurança dos pescadores, tem a ver com a pesca, essencialmente, e nesse sentido entendemos que tem a ver com o Ministério do Mar, portanto faz sentido ser aqui. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado. Sr. Presidente, estávamos a discutir precisamente a pertinência deste projeto de resolução ser ou não discutido nesta Comissão. Entendo o PCP que esta é a Comissão competente, na medida em que o que está em causa tem a ver com a manutenção da navegabilidade de acesso a portos, nomeadamente a portos de pesca e portos comerciais, que poderá garantir a segurança das embarcações, das tripulações e, portanto, e que infelizmente nos últimos tempos temos tido notícias bastante desagradáveis com acidentes com embarcações, por vezes até mesmo mortais, e que nós entendemos que podem ser perfeitamente prevenidos face a uma manutenção destes portos, destas barras, que permite uma atividade de pescatória em condições de segurança e que permita também a prática da pesca, que facilite aquilo que é o rendimento dos pescadores. Naturalmente que os pescadores, não podendo ir para o mar, não podendo pescar, não têm rendimento. Nesse sentido, o assoreamento e as indispensáveis dragagens para manter a navegabilidade necessita de um plano de intervenção permanente. Por isso mesmo, como são necessidades...
Não sei se já estamos a discutir o ponto.
É, o que estamos, estamos.
Sim, sim.
Ainda estávamos a discutir se é, pertence a esta comissão.
O autor do projeto achou que era aqui.
Pode ser assim.
Desculpe.
É que, sendo assim, nós, o PSC pretendia pedir o adiamento deste ponto.
Fico já com meia apresentação.
Peço desculpa, mas pensei que
não há problema.
Estamos ainda na parte da discussão de...
Também, sim, senhor.
Mas, qualquer das formas, fica esta introdução já agora para justificar aquilo que é pertinência, e foi esta a leitura que nós fizemos para... Eu, como estava ali na dupla tarefa, não conseguia coordenar aquilo que é o papel.
Sim, mas o senhor fez a exposição. Nós, na altura, começamos com a discussão do ponto.
Sr. Presidente, a questão é que a senhora deputada Patrícia Fonseca questionou.
Eu ouvi.
E nesse sentido, o PCP, a fundamentação que apresenta é esta.
Sim, senhor.
Tem a ver com a segurança e a garantia da navegabilidade por parte dos pescadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Nós temos agora o ponto 6, o 7 e o 8. No entanto, eu sei que o Sr. Presidente da Câmara de Monchique já se encontra aqui na Assembleia à espera de ser ouvido na audição. Eu pergunto se vem algum inconveniente que lhe demos prioridade e ele seja ouvido conforme estava previsto no ponto 11. Se vê algum inconveniente, o PSD não vê inconveniente? Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro. Vê inconveniente que sou o Sr. Presidente da Câmara de Monchique, primeiro, e depois retomamos a ordem de trabalhos.
Vamos já discutir o 8, por favor, tem uma coisa rápida.
O Sr. Deputado Francisco Rocha propõe que se discuta o ponto 8, não vê inconveniente?
Sr. Presidente, olhando aqui para os pontos, nós pretendemos pedir o adiamento do ponto 7, visto que o grupo de trabalho do Leite...
Sim, 7. Portanto, o ponto 7, diga, por favor.
O ponto 8 parece-nos bastante rápido e o ponto 9 também. Portanto, acho que podemos concluir a ordem de trabalho.
Então, vamos por partes.
E dar continuidade.
Sr. Deputado António Ventura, desculpe. Faz favor de continuar.
Penso que estamos em condições de seguir toda a ordem de trabalhos, porque acho que prevejo que em 3 minutos consigamos ter aqui...
Mas então vamos ver. O Sr. Deputado, em nome do Partido Socialista, pede o adiamento do ponto 7, não é?
Exatamente, Sr.
E que mais? Só o ponto 7. O Sr. Deputado do PSD pretende algum adiamento?
O ponto 6 está adiado também. Por quem?
Não, ninguém pediu, ninguém pediu.
Nós pedimos o 5.
Posso pedir um adiamento do 5, do ponto 5.
Do
6 ninguém pediu.
Se ninguém pediu, nós pedimos.
Pede o adiamento do ponto 5. Portanto, Srs. Deputados, está adiado o ponto 5, está adiado o ponto 6, está adiado o ponto 7. Depois penso que não, o ponto 8 e o 9 são rápidos. Vamos ao ponto 8, então. 8. Pedia que fossem breves, porque era para nós podermos ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Monchique. Sr. Deputado João Castro, agradecer a vossa atenção. Pergunto aos grupos parlamentares se concordam com a redação final que foi distribuída sobre a Casa do Douro como associação pública. PSD, tem alguma questão a levantar?
Não temos nada a opor.
Concordam com a redação final? Sr. Deputado João Castro, ou o Deputado Francisco Rocha, faz favor.
Sim, também não temos nada a opor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Não temos nada a opor, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Não tem nada a opor?
Respondeu.
votação depois, ponha a votação.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
O PCP não tem nada a opor relativamente à fixação da redação final do texto. Muito obrigado.
Nada havendo a opor por parte dos grupos parlamentares, vou pôr à votação. Quem vota contra a redação final? É. Sim, convém. Temos recomendações nesse sentido. Quem vota contra a redação final? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Senhora deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra.
Eu queria mudar o meu sentido de voto só para a abstenção. Pode ser? Não? Não posso abster-me?
As alterações têm que ser por consenso.
Ah.
Tem que ser.
Sra. Deputada, no plenário consta o seu voto contra. A redação é uma coisa, a posição... Sim, senhora. Está registado na votação do plenário que o CDS que votou contra. A redação final é que foi aprovada por unanimidade. A fixação da redação final. Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos ao ponto número 9, distribuição e nomeação do autor do parecer da Comissão de Agricultura em Mar sobre o relatório Portugal na União Europeia 2018. Cabe ao PS indicar, senhor deputado João Castro, por favor, quem é que o senhor indica para fazer o parecer da Comissão sobre o relatório Portugal na União Europeia?
Deputada Maria dos Luz Lopes.
Nos outros assuntos, gostaria de informar a senhores deputados que temos aqui uma situação que eu vos queria dar conhecimento, que é o seguinte. Na última reunião da Comissão, a deputada Patrícia agradecia que... Mas eu agradecia que é uma questão que eu levantei a todas e a todos os senhores deputados. Na última reunião da Comissão, eu informei que... o senhor Ministro da Agricultura estaria disponível para estar cá no dia 30 de abril para a audição. Entretanto, esta informação que eu aqui forneci à Comissão decorria de uma comunicação da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Entretanto, Comissão, comunicou à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares que, da nossa parte, tínhamos disponibilidade para, no dia 30, ouvir o Sr. Ministro da Agricultura. Entretanto, recebemos uma comunicação que diz o seguinte, e eu gostava que me ouvissem também com atenção. Encontrando-se o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Ambiente Rural ausente, encarrega-me a Sra. Chefe de Gabinete do Sr. Estado junto dos Assuntos Parlamentares, Doutora Catarina Gamboa, de informar que o Sr. Estado da Agricultura e Alimentação o substituirá. Encarrega-me ainda de informar que na hora proposta para a audição o Sr. Estado não tem disponibilidade de agenda. Tido a um compromisso anterior assumido, assim solicitamos que a audição se realize no período da manhã.
que sim, mas isso não tem, não colhe, não é? É apenas para lhe dar a conhecer. Teremos que encontrar outra data. Porque há deputados que já tínhamos comunicado que era tarde. E há deputados que me comunicaram que não é tarde, que é tarde. Senhor deputado, nós temos que funcionar em consenso. Porque, e até... Nós iremos comunicar então outra data. Muito bem, vamos passar então à frente.
Tem aqui também?
Não sei, para se alterar a data. É necessário encontrarmos outra data para a última audição que a senhora...
Sim, nós fazemos depois uma reunião de mesa, está bem. Temos que encontrar também outra data para a audição da senhora ministra do Mar.
Para a última.
Para a última audição.
Às jornadas parlamentares do PS.
Às jornadas parlamentares do Partido Socialista e temos que encontrar outra data. Depois faço uma reunião de mesa e coordenadores para fazermos os ajustamentos. Vamos ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Monchique, concordam? O Sr. Deputado, 24 e 25 de junho. Sr.
Presidente.
O Sr. Deputado Carlos Matias pediu a palavra para que efeito?
Para ficar esclarecido, portanto, só para confirmar, portanto, no dia 30 de abril... Não
ou haverá... o Sr. Secretário-Estado vem de tarde, não vindo de tarde arranjamos outra data. Está bem? Propomos outra data.
Há reunião da Comissão.
Obrigado.
Mas há a reunião da Comissão, temos muitos assuntos para tratar. Para 5 minutos, sim senhora, senhor deputado. 5 minutos. Eu entretanto...